Olá, tudo bem? Nós vamos dar hoje continuidade à unidade 4 do nosso programa, desta disciplina Instituições de Direito Público e Privado. E neste tópico, nesta unidade, nós estaremos tratando do Estado brasileiro. Vários elementos que vimos até então, nas unidades anteriores, serão agora reforçados. Em que sentido? Nós estamos trabalhando num crescente exatamente para compormos essa formação agora do Estado brasileiro. Por isso que todos os elementos que vimos anteriormente, a instituição do público e do privado, o direito público e privado, as fontes, a questão da história, da formação do Estado e do Estado brasileiro, a questão das constituições, de como que se estrutura esse Estado. E agora vamos dar continuidade dentro desse tópico no qual nós vamos trabalhar a forma de Estado, a forma de governo, o sistema de governo e como esse sistema de governo se dá, como nós vimos através do presidencialismo. Nós temos a partir daí a soberania e esse poder dividido em funções que normalmente chamamos de poder, legislativa e executiva, e culminamos com a executiva exatamente, quer dizer, legislativo, judiciário e executiva, e a executiva será tópico da próxima unidade, onde estaremos trabalhando a administração pública. Todos nós temos uma identificação. Todo ser humano, a partir do seu nascimento, tem uma identificação. Essa identificação é feita de que forma? Através do registro que é feito pelos pais quando do nascimento de seus filhos no cartório. A partir daí, eles possuem uma identificação com o seu nome, sobrenome, a constituição do seu estado pessoal, ascendente, descendente, etc., casado, solteiro, divorciado, viúvo, e também a questão relativa à identificação do espaço em que ele se situa, o seu domicílio. Vamos reportar isso a uma pessoa peculiar, que é que nós estamos estudando, o Estado, e no nosso caso, o Estado brasileiro. Por isso, na apostila se faz referência à Constituição Federal, que nomina o Estado brasileiro, e como ali realmente está colocado, uma grande parte dos brasileiros desconhece o nome do país que está vinculado. Nós temos, a partir da Constituição, a identificação de que a Constituição, ela é da República Federativa do Brasil, esta Constituição de 88. Como nós já vimos, nessa nominação, ela indica a forma de Estado, a forma de governo e o sistema de governo com que se vincula o Estado brasileiro. E essa identificação é importante, porque observem os senhores, quando se define e se indica o fundamento com que este Estado brasileiro, que é uma república federativa, vai se constituir, nós temos esta previsão já na própria Constituição Federal. E isso os próprios autores fazem referência nas páginas 75 e 76, quando enumera a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais e o pluralismo jurídico. Observem, os senhores, que dando continuidade aqui à apostila, a última unidade vai tratar de direitos fundamentais e de direitos humanos. Dentro desses direitos fundamentais, nós temos direito de primeira à quarta geração. Hoje já se discute o direito de quinta, o direito de sexta geração, mas por enquanto vamos nos limitar a esse. Se vocês observarem, e depois nós vamos retomar esta questão, nos incisos do artigo 5º da Constituição Federal, os senhores encontram os direitos de primeira, de segunda, de terceira e de quarta geração, demonstrando que a nossa Constituição Federal, ela no que toca a direitos fundamentais, chamados direitos humanos sob um aspecto internacional, ela está de acordo com aquilo que teve por origem a Revolução Francesa, Exatamente por isso, diz-se que a nossa Constituição é uma Constituição, no caso, cidadã. Vimos, então, a nossa forma de governo. Nós vimos que uma forma de Estado, me perdoe, o Estado, ele pode ter, apenas retomando, porque nós já trabalhamos isto na unidade 3 do nosso programa, nós vimos que um Estado, quanto à sua forma, forma no sentido como se fosse uma forma de um bolo mesmo. Que formato tem o Estado brasileiro? Ele poderia ter um Estado unitário ou composto, ter um formato unitário ou composto. No nosso caso, é composto através de uma federação, não de uma confederação. Os Estados ligam-se entre si através de uma Constituição e não de um acordo internacional, como eu me referi até à Comunidade Econômica Europeia. Aí é diferente. Nós temos um tratado internacional porque nós temos confederações. Os Estados brasileiros são Estados com competências específicas, com uma certa autonomia, mas a soberania é da União. É ela que é soberana e essa separação feita através dessa federação é o que se define como uma descentralização política. Política geográfica, não é uma descentralização administrativa como nós vamos trabalhar mais tarde. É uma descentralização geográfica, política geográfica. O Estado brasileiro precisou ser mapeado e dividido em Estados-membros, municípios, extintos territórios, que hoje são considerados autarquias da União, e desta forma está centrado o Estado brasileiro, através de uma federação. Quando eu me refiro que nós temos nos Estados uma relativa autonomia, é porque os Estados, por exemplo, têm as suas constituições estaduais, os municípios, como eu já me referi, têm as leis orgânicas, só que nós temos uma limitação. Isso a gente vê até pela própria Constituição Federal. Em matéria de direito penal, civil, inclusive de consumidor, quem tem competência para legislar é a União. Então, nós não teríamos, por exemplo, um Código Civil do Estado de Santa Catarina. Nós podemos regulamentar alguns direitos havidos no Código Civil, como no Código de Defesa do Consumidor. Eu vou me valer de um exemplo de um município do Estado de Santa Catarina, que determinou de que mais de que 20 minutos não pode o usuário, o correntista de um banco, ficar na fila aguardando ser atendido. Houve uma regulamentação, mas nós não teríamos um código de consumidor, por exemplo, identificando o que é consumidor, o que é fornecedor, porque isso está identificado numa lei de cunho nacional. Muito bem, a nossa forma de governo. Em relação à forma e o sistema de governo, é bastante interessante também, porque no caso brasileiro, e por isso a apostila faz referência, nós brasileiros, os mais novos talvez não recordem disso, mas antes da Constituição de 88, logo depois, me perdoem, da Constituição de 88, foi feito um plebiscito, exatamente porque esse plebiscito, ele questionou ao povo brasileiro se queria república, se queria um parlamentarismo, se queria o presidencialismo, de que maneiras queria que se administrasse esse Estado, quanto à sua forma, quanto ao seu sistema de governo. No caso do Estado brasileiro, se nós temos essa forma federativa, ela se dá através do presidencialismo, através de uma democracia, e isso está esclarecido, inclusive, na apostila que lhes foi passada. Aí os senhores veem que quanto à forma de governo, nós temos, no caso do Brasil, independente do que já possa ter havido, por opção do próprio brasileiro, não uma monarquia, não é? Nós temos um presidencialismo. E esse presidencialismo, no caso, se dá através desse sistema de governo que aqui é colocado, inclusive no qual tanto o chefe de Estado quanto o chefe do governo é a mesma pessoa. O presidente do Brasil, ele representa o país tanto externa quanto internamente. Quando nós temos um sistema diferente, que não o presidencialismo, parlamentarismo, por exemplo, O chefe de Estado não é o chefe de governo, ou seja, quem representa a nação externamente não é aquele que representa a nação perante o seu governo, perante o cidadão. No que toca à forma de governo, que aqui está colocada, é a monarquia ou a república. A monarquia é quando a titularidade dessa administração é de determinada pessoa, porque ela realmente é titular deste poder. E no caso das monarquias, com algumas exceções que são limitadas por uma constituição, a titularidade, inclusive, faz com que esse benefício do monarca passe de pai para filho, como se fosse algo que realmente lhe pertencesse. No Estado brasileiro, nós temos a soberania de todos e delegamos aos nossos representantes para que essa soberania se faça através dessa representação indireta. É claro que, no caso do Estado brasileiro, como nós já vimos, nós temos o povo, nós temos o território, e é esse povo e esse território que constitui esse governo e delega a esses representantes essa competência para governar, para administrar. De que forma que essa coisa pública será administrada? Porque nós vivemos uma república, como eu já me referi, república vem do latim res public. Esse res significa coisa de todos. Coisa de todos não significa uma coisa de ninguém. Significa que do banco da praça ao que os senhores possam imaginar, exceto aquilo que o presidente recebe de pessoal como presente, pertence a todos nós. Então, os nossos administradores, eles têm que ter uma noção bem nítida do que fazem. Na verdade, eles administram a coisa alheia e, por isso, têm que tomar muito cuidado. Porque no administrar o meu patrimônio, se eu sofrer consequências negativas, o problema é meu, desde que eu não comprometa os meus credores com isso. Agora, em relação à administração pública, não. O administrador público, ele tem que ter uma consciência bastante grande de que ele administra a coisa que é de outros, a coisa que é deste povo que se situou, fixou neste território e compõe o Estado brasileiro. Isso é feito através dos nossos representantes e o nosso chefe, no caso maior, é exatamente o presidente, porque ao invés do parlamentarismo, nós elegemos o presidencialismo. Muito bem, a partir desse presidencialismo, do exercício dessa soberania, o que que houve uma necessidade, até como bem disse Aristóteles, nós tínhamos que criar contrapesos. É a divisão das funções entre aquele que legisla, aquele que julga e aquele que executa. Como a função executiva, que é uma função de administrar, de implementar, de criar e implementar políticas públicas, através de projetos, inclusive de lei, enviados ao setor legislativo, nesta unidade, os autores se preocuparam mais em destacar peculiaridades da função legislativa, chamado poder legislativo, e da função judiciária, chamado poder judiciário. É lógico que sempre com referente mais da União. Por isso, os órgãos judiciais aqui tratados iniciam exatamente daqueles órgãos que são federais. O Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Especializada, que no caso do Estado brasileiro, a exceção da Justiça Militar, é federal. Então, quando nós dizemos assim, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, são justiças sempre de cunho nacional. O que que significa isso? Em que pese um juiz fazer uma prova para determinado estado, se ele é um juiz federal, ele pode ser deslocado para todo o estado brasileiro. Juiz do trabalho também é assim, com algumas limitações que, infelizmente, em razão do tempo, não nos cabe aqui tratar. Mas é mais ou menos nesse sentido. Muito bem, começamos com o poder ou a função legislativa. Essa função é muito importante porque, se nós vivemos num país se norteia pelo princípio da legalidade, que dispõe que a administração pública só pode fazer aquilo que está previsto em lei, isso já indica esta função que o Poder Legislativo tem, que é de, através de projetos encaminhados pelos setores que têm competência, editar as leis a partir da Constituição Federal, no caso. Nós temos os órgãos federais, estaduais e municipais. No caso da União, nós temos um Poder Legislativo bicameral. É o Congresso, que é a reunião do Senado e da Câmara dos Deputados, representando o povo brasileiro, o município, os estados, respectivamente Câmara e Senado, e o Congresso, que tem esta função de controlar, de fiscalizar o Estado e os seus representantes, inclusive a figura do Presidente da República. Todas as competências, tanto das casas legislativas reunidas, o Congresso, como delas individualizadas, os senhores encontram na Constituição Federal. A partir dos artigos 50, 51, se forem observar, há uma sequência bastante lógica do que compete ao Congresso, do que compete ao Senado, do que compete à Câmara de Deputados, no caso. E, obviamente, há o sistema legislativo nos estados e municípios, mas ele é unicameral. Assembleia, no caso dos estados e, no caso dos municípios também, que nós temos a Câmara de Vereadores. Em relação ao Distrito Federal, é que a representação legislativa tem uma junção um pouco peculiar e isso, se eu não me engano, está inclusive indicado na apostila dos senhores, está na página 82, que é uma Câmara Legislativa, não é? Porque Câmara tem mais a ver com vereadores e, no caso, a expressão legislativa tem mais a ver com assembleias e as peculiaridades dos estados e da União, mas o Distrito Federal ele tem essa peculiaridade. E aí os senhores encontram, não é? A Câmara dos Deputados, no caso, em relação aos estados, a Assembleia Legislativa, que é onde os deputados fazem as vezes deste povo que no estado lhes delegou a competência para administrar o estado dentro dessa vinculação com a União, no caso. No que toca ao poder judiciário, a função judiciária, quando lá no início nós trabalhamos a classificação do direito público, nós vimos que havia o direito processual. Muito bem, está aqui a ideia da concretização desse direito processual. São justamente os órgãos legislativos, superiores e os singulares, que têm essa função, exercer a função judiciária. O legislador cria a lei, implementa direitos, obrigações políticas que serão executadas pelo Poder Executivo. Muito bem, quando houver qualquer circunstância que seja, que dependa de uma análise por um poder imparcial, isto é feito pelo Poder Judiciário. São órgãos, não são entidades, não têm personalidade jurídica, quer federais, quer estaduais, que tem essa competência. Nenhum município brasileiro tem poder judiciário. O poder judiciário do município é o dos estados. O que os municípios têm é o poder legislativo e executivo. Poder judiciário, por quê? Porque lhes faltaria estrutura. É lógico que as comarcas funcionam nos municípios. As comarcas é onde os juízes atuam. Essas comarcas podem ser únicas ou plurimas, conforme a necessidade, conforme o tamanho deste município, especializadas ou não, mas ali funciona o juiz do estado. Não há justiça municipal, é como o Tribunal de Contas, mais ou menos, não é? Nós temos o Tribunal de Contas do estado e ele controla as contas do município. Nós não temos, a exceção de um caso no estado brasileiro, nós não temos Câmara, nós não temos tribunais de contas nos municípios, no caso. Muito bem, esse poder judiciário, ele tem competências indicadas na Constituição Federal e na Constituição dos estados, no caso dos estados membros, E em relação a isso também, o próprio tribunal, através da sua competência, tem o que se define como um código de organização judiciária. Então, nem todos os procedimentos administrativos de um tribunal os senhores vão encontrar na Constituição Federal, porque todos os tribunais têm esse código de organização judiciária, que é o que trata desse procedimento interno dos tribunais. Agora, quais são os meus direitos e os meus deveres? Isso os senhores encontram no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, até me permitam uma correção. Não é propriamente o direito, mas de que maneira se protege esse direito. Alguém invadiu a minha casa, de que maneiras eu vou defender? Diante do que estamos vendo, direito público. Onde é que eu vou procurar a maneira com que eu vou discutir a validade de um ato administrativo? Na lei que se define como lei de ação popular. Mas pode ser também dentro de especificidades havidas no Código de Processo Civil. Então a legislação prevê que direitos que eu tenho e eu busco o judiciário, então, quer estadual, quer federal, conforme o caso, com as suas competências específicas. Os autores procuraram destacar dois tribunais que são definidos como tribunais superiores, que são primordiais. Um define-se como guardião da Constituição, Supremo Tribunal Federal. Esse tribunal, ele tem essa competência, assim como o Superior Tribunal de Justiça tem a sua competência também, e os autores procuraram destacar nas páginas 83, essas observações que eu estou fazendo estão aqui, dentro dessa previsão, onde está a previsão de que existe o chamado controle repressivo da Constituição, no caso, daquilo que é contrário à Constituição, e aí temos o Supremo Tribunal Federal. A página 84 da apostila dos senhores. Quando nós trabalhamos a Constituição, a forma como ela se compõe, a Assembleia Constituinte que se formou, o poder constituinte originário, derivado, etc., talvez os senhores recordem que eu tenha comentado que nós temos um controle preventivo, que são as comissões de Constituição e Justiça havidas no Legislativo para fazer esse controle. Muito bem, a lei entrou em vigor. Ela foi sancionada. Sancionar uma lei é quando o chefe do Executivo concorda com o texto desta lei. Ela é sancionada e promulgada pelo chefe do Executivo. E aí ela é publicada, e depois de publicada tem um tempo para que ela entre em vigor. Depois de entrar em vigor, ela pode ser discutida de várias formas. Uma delas é a constitucionalidade. Então, este Superior Tribunal Federal, ele tem essa competência de controlar, de analisar, me perdoem, questionamentos que sejam feitos acerca de constitucionalidade da lei. Nós temos dois tipos de controle. O controle em concreto e um abstrato, o chamado difuso ou inconcreto. Qual é a diferença entre eles? Um é o controle que o juiz faz. E por isso é chamado difuso, porque qualquer juiz que seja provocado, ele pode deixar de aplicar um dispositivo legal por arguir inconstitucionalidade dele perante a Constituição Federal. Já o controle que é concentrado é esse controle do Superior Tribunal Federal, que porventura declara uma lei inconstitucional e suspende a sua eficácia. Ele não revoga a lei. Por que ele não pode revogar? Porque não foi ele que a criou. Só o Poder Legislativo é que revoga a lei. A outra expressão que se usa nesse sentido, revogação, é revogar um contrato, mas é quem faz, revogar o ato administrativo, que é a própria administração. Então, como a análise é feita por outro poder, ele não tem essa competência de revogar a lei, mas ele suspende a eficácia da lei. Nós temos vários exemplos. Um deles, inclusive, que arguiu-se uma inconstitucionalidade, um vício formal. Nós tínhamos um regime jurídico único. Este regime jurídico único depois foi alterado por uma emenda constitucional e permitiu-se que as entidades escolhessem o regime com o qual trabalhariam na administração pública. Por uma questão de votação, arguiu-se a inconstitucionalidade desta emenda constitucional. Então, ela está com a sua eficácia suspensa. Consequentemente, volta ao entendimento de que o regime com que a administração trabalha é um regime, tem que ser, me perdoem, um regime jurídico único no caso. Essa é a função do judiciário. A função do judiciário, em relação à legislação, é exatamente ver este questionamento, havendo algum conflito. Então, o Superior Tribunal de Justiça, diferentemente do Supremo Tribunal Federal, ele trabalha questões que provoquem, vamos dizer, infrações à lei infraconstitucional. Por exemplo, nós temos o Código Civil. Se determinado comportamento de uma pessoa física ou jurídica, natural ou jurídica, desrespeita esta previsão do Código, se pode chegar a este tribunal. Mas, na verdade, tudo começa no juiz singular, naquela justiça que é chamada comum, exceto se for de competência da União. Então, vamos dizer, questão previdenciária. Eu já vou à Justiça Federal. Questão, vamos dizer, relativa a uma pessoa jurídica de direito público que represente a União. Eu já vou à Justiça Federal, que é de competência dessa Justiça Federal tratar das questões relativas à União também. Então, esse tribunal ao qual me referi, ele trata também destas questões, né? Mas em relação ao cidadão comum que não esteja litigando com órgãos federais, e ele precisa ir essa Justiça Federal, que ela é nacional, tem tribunais regionais, no caso de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, nós fazemos parte do Tribunal da Quarta Região. Então, por exemplo, em relação à Universidade Federal de Santa Catarina, um carro furtado no ambiente da universidade, vamos acionar a quem? A universidade, que como tem essa competência federal, cabe à Justiça Federal. A Justiça Comum é para o caso dos municípios, dos estados, e em relação a esses estados e municípios, nós temos a Justiça Comum, que é onde nós vamos discutir os problemas de conflitos havidos ou questões que não sejam problemas, não sejam conflitos, como eu já me referi. Se eu quiser, por exemplo, alterar o meu nome, eu vou a essa Justiça Comum. Muito bem, a função executiva, que vai exatamente tratar do cumprimento dessas determinações, do alcance dessas políticas públicas. Isso nós vamos ver na próxima unidade, que trabalha exclusivamente a administração pública, no caso. Até a quinta unidade, então.